Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spanenka. Hoje estou aqui apenas com o Rocha. O Blanco decidiu ficar doente e não nos presentear com a sua habitual companhia. E portanto, hoje estou só aqui com o Rocha, logo no rescaldo da eliminatória do jogo no Emirates, entre o Arsenal e o Futebol Clube do Porto, que ditou a eliminação da equipa portuguesa dos oitavos de final da Champions League deste ano 2023-24. Rocha, em primeiro lugar, primeiras sensações, primeiras impressões, o que é que achaste do jogo?
Bem, olá a todos, antes de mais. Primeiro, obviamente que isto era uma eliminatória muito difícil. Falámos sobre isso também quando foi a altura dos sorteios. Entre as equipas portuguesas era claramente a que tinha o trabalho mais complicado. Mas apesar disso, o Porto acaba por conseguir uma vitória em casa, bastante bem conseguida, um resultado que foi o culminar de uma exibição muito completa. O golo acaba por aparecer apenas aos 94, mas a verdade é que o Porto faz um grande jogo. Uma defesa absolutamente extraordinária, o Arsenal que vinha de uma sequência de vitórias de 5 e 6-0 nos últimos 5 jogos, e chega ao Dragão e não faz um único remate à baliza, que é uma coisa completamente impressionante. Isto deu-se muito ao trabalho, tanto do Pepe e do Otávio, que fizeram, tanto na primeira mão como na segunda, exibições completamente extraordinárias, mas também muito por causa do Alan Varela e do Nico González, que participavam muito no processo defensivo, e faziam toda a diferença. Depois nesta segunda mão, obviamente que vindo de uma derrota do Estádio do Dragão, o Arsenal tinha de entrar de outra forma. Pareceu-me que acabou por respeitar um pouco mais o Porto, também na forma como pressionava. O Arsenal foi ao Dragão a pressionar bastante alto e correu-lhe mal, porque o Porto saía muito bem da pressão. E não foi isso que o Arsenal fez desta vez. O Diogo Costa teve muitas vezes a bola nos pés e o Arsenal não saía uma única vez a pressionar. Apenas quando a bola caía no central de um dos lados é que o Arsenal começava o seu processo mais pressionante, e o Porto acaba por fazer o trabalho dele. Não éramos nós que tínhamos de ir atrás do resultado, era o Arsenal, foi isso que eles fizeram. O gol acaba por aparecer também, pode-se dizer, relativamente tarde. Na segunda parte, acabar com esse tal golo pode ter sido um pouco desmotivante. Acabar uma segunda parte foi aos 41, 42, diria
42,
eu.
Por aí, sim.
Sim. Acaba por ser um pouco desmotivante ir assim para o intervalo, mas a verdade é que o Porto, mesmo assim, na segunda parte acaba por entrar bastante bem também. Não se foi nada abaixo. E o Porto teve também oportunidades, principalmente na primeira parte, iria ali duas do Evan Nielsen, na segunda uma do Galeno, em que poderia ter marcado, e isso mudava o jogo por completo. Mas de destacar também, para além da exibição do Pep, que foi novamente extraordinária, a exibição do Odegaard, que é um jogador extraordinário. Fez 120 minutos sempre à mesma intensidade, sempre. Nós vemos os jogadores do Porto que também jogaram aquela intensidade a não aguentar tanto sem ser o Pep, diria eu, principalmente comparando com o Alan Varela, que saiu com bastantes queixas musculares, e até mesmo o Nico González, que acaba por sair já no prolongamento, mas cedo, por volta dos 100 minutos. E o Odegaard ali 120 minutos sem parar, e depois ainda chega aos penaltis e bateu de forma exímia. Mas eu acho que foi uma exibição muito completa. Obviamente chegamos ao ponto dos penaltis, em que é um mata-mata. obviamente que as equipas treinam para isso. Temos um guarda-redes experientíssimo, felizmente, na baliza, que já nos deu muitas felicidades a defender penaltis também na Champions. E depois acabou por ser o Wendell e o Helen a falhar. Obviamente que isto, depois de eles terem falhado, é fácil dizer, mas sinceramente não concordei muito com a ordem com que nos apresentámos. Tendo em conta que tínhamos Taremi e Eustáquio, acho que ambos são melhores a bater do que o Wendell. E o Galeno estava em campo há 120 minutos, portanto não tinha nem de perto nem de longe as pernas que o caracterizam e que fazem dele um grande jogador. Obviamente que aos 120 minutos para marcar um penalti já tremendo de outra forma, e portanto não sei se as escolhas também foram as melhores, mas lá está, é o mata-mata e não há muito a fazer. O Arsenal fez o jogo dele. E o Porto teve a altura. Eu acho que essencialmente é isso que é de notar. Um Porto, para mim, superior na primeira mão, muito superior na primeira mão, com uma vitória justíssima. O Arsenal, um pouco superior na segunda mão, acho que não tanto como o Porto Sim. tinha sido na primeira. E é isso. É um Porto que se batalha desta forma com o primeiro lugar da Premier League, a lutar pela Premier League. Tem de fazer muito mais nas competições internas também. Acabamos por sair relativamente cedo da Champions. Para mim, eu acho que os quartos de final de Champions têm de ser sempre um objetivo. Mas agora o Porto, e também pela falta de milhões que vamos ter por não termos passado esta fase, o Porto vai ter de tentar ir atrás do segundo lugar, que não é uma tarefa nada fácil, mas estando fora das competições São europeias. Exatamente. Tanto fora das competições europeias, tem de aproveitar isso e focar-se agora no campeonato. Mas, de resto, dar os parabéns à equipa do Porto, porque obviamente fizeram um jogo extraordinário, tendo em conta a equipa contra quem estávamos a jogar.
Estou bastante alinhado com a tua análise. Acho que acima de tudo, eliminatória, poderíamos dizer que se faltou por equilíbrio. Parece-me que é a palavra certa. Não houve uma equipa que se tenha sobreposto muito à outra, pelo menos não de forma muito evidente. Na primeira mão, concordo. Acho que o Porto esteve ligeiramente superior que o Arsenal, também não muito, mas acho que esteve ligeiramente superior, esteve ascendendo. E acho que o Arsenal, nesta segunda mão, especialmente na segunda parte, teve também ligeiro ascendente. Pelo que se consegue perceber como completamente o empate, não é, nos dois jogos. A uma bola, pareceram-me sempre jogos muito, para já muito disputados, segundas bolas, lances aéreos, até demais para o meu gosto. Pareceu-me que era muito, por vezes, era muita anarquia, muita bola aérea, muito toma cá, toma lá. Aquele estilo de jogo que até se costuma chamar ping-pong, não sei se estás a ver, ou seja, vai de cabeça para a frente, depois vai outro bolo. Pareceu-me um jogo também um pouco confuso, mas sempre com as duas equipas a disputar em cada lance, e fiquei surpreendido, não vou dizer que fiquei surpreendido vá, com a prestação do Porto, mas porque já estamos habituados na Champions a trazerem prestações destas, mas foi mais uma muito aceitável e que se mostra por ter chegado a penaltis, não é? Por ter sido desempate por penaltis. Posso realçar, agora te vou perguntar. É que nem duas, nas duas mãos pareceu-me que o duelo Galeno, não, Wendell Saka foi melhor do que tu perspectivavas. Tu, no início, lembro-me antes do jogo, falaste do Wendell contra o Saka, afinal não havia nada que ter medo.
Aparentemente. Sim, foi melhor do que eu perspectivava, mas. Embora, não quero retirar todo o crédito ao Wendell, porque teve lá lances individuais no 1-1, que acabou por defender bem, mas também que seria se fosse comido em todos os lances, não é? Mas acho que acaba por ser um pouco disfarçada as exibições do Wendell, por muito apoio que ele teve, tanto do Otávio como do meio-campo que tivesse a jogar do seu lado, principalmente o Nico Gonzalez. Porque muitas vezes até o que acontecia era o Nico tapar a linha de passe do Rice para o Saka. Fazia muitas vezes também que a posse de bola fosse mais difícil de chegar ao Saka, ou se chegasse eram em condições em que o Wendell tinha bastante tempo para pressionar e não deixar virar e nem arrancar, que acaba por ser onde o Saka é mais forte. Mas sim, pode-se dizer que foi melhor do que eu perspectivava, felizmente, obviamente. Depois acabou por não fechar essas exibições da melhor forma com o penalti, mas sim, não perdemos a eliminatória por uma má exibição do Wendell ou pelo Saka ter sido bastante superior ao mesmo.
Olha, não sei se concordas comigo nisto, mas pareceu-me que o Arsenal, apesar de jogar com uma linha subida, pareceu-me que não tinha a maior das facilidades a controlar a profundidade. E especialmente na primeira parte, vi muitas vezes o Otávio a construir a partir de trás, a mandar a bola na profundidade para o Galeno ou para o Evanilson. E pareceu-me que o Arsenal teve muitas dificuldades e parecia nervoso até a controlar esses lances, com o Raya muitas vezes a sair. Não deveria, se calhar, o Porto ter apostado mais nisso na segunda parte?
Sim, eles acabaram por recorrer muitas vezes à falta, até inclusivamente, principalmente no Galeno. Eu diria que, se calhar, tanto Saliba como Gabriel estão mais habituados àquele tipo de ponta de lança de Haaland, ou Darwin, se quisermos, em que eles encostam nas costas deles, eles abrem ali os braços e o ponta de lança recebe de costas para a baliza. O Galeno não é jogador disso, o Pepe não é jogador disso, Conceição não é jogador disso, e o Evanilson, embora tenha esse poderio físico, também não é jogador disso. É um ponta de lança que desce muito para vir tocar e arranca muito rápido. E portanto, sim, eles acho que não encaixaram muito bem nesse processo defensivo. Até porque o Porto, quando atacava com muita velocidade, principalmente pelos pés do Galeno, Pepe e pelo Chico Conceição. Se o Porto devia ter ganhado mais na segunda parte, sim, mas sinceramente acho que não teve muitas facilidades de ter bola controlada e de sair nesse tipo de ataques na segunda parte. Apesar de a posse de bola não ter sido assim uma grande diferença, foi 58-42 pelo que eu vi. O Porto, quando tinha a bola, era muito tempo a trocar a bola entre o guarda-redes e os centrais. E depois, quando chegava à frente, eram ataques muito rápidos, mas nunca em muita quantidade esses ataques. Havia qualidade nos ataques, mas não foram em quantidade suficientes. Mas sim, poderia ter sido algo que o Porto poderia ter aproveitado mais, se calhar até não tanto numa tentativa do Otávio a lançar esses jogadores rápidos, mas mais do Nico, que
tem um grande
fazer umas duas, três vezes e foram todas com bastante sucesso. Se calhar, se tivesse sido por aí, em que a maior parte das vezes a bola ia pelo chão e não pelo ar, como tinha de ser no caso do Otávio, poderíamos ter tido mais sucesso também.
Pois, pá, já agora deixa dizer que o Otávio, vejo poucos jogos do Porto, mas os que vejo, ele parece-me faz sempre grandes jogos, portanto.
Ele hoje arriscou um pouco mais no passe. Provavelmente, se formos ver a precisão de passe, a porcentagem vai estar ali à volta dos 60, 70, que não é muito bom, obviamente, para um central.
Pois.
Mas a verdade é que ele arrisca muito, e também deve ter sido isso que o Conceição lhe pediu, porque muitos dos passes deles ou eram para o Galeno, ou eram diretamente para o médio, ou até para o Evanilson. E portanto, queimar essas linhas todas de pressão do Arsenal, obviamente que tem um custo e deixa um pouco. Claro, a sua eficácia de passe, mas ele defensivamente é praticamente irrepreensível. No 1 para 1 é muito forte e é um central rápido também, como o Pep é e era, principalmente quando estava no seu topo físico. Não é que esteja muito abaixo disso, mas já foi mais rápido, e o Otávio também o é, portanto sim, está completamente a convencer.
O Pep faz ali um pico mesmo agora mais para o fim, já
sim.
Prolongamento, ganha a bola, ainda
recupera a bola e ainda progride com ela.
Sim, aos 100 e tal minuto. Um jogador de 41 anos é uma coisa espetacular.
E acho que foi o primeiro jogador de sempre com mais de 41 anos a jogar na Champions.
Olha, este ano também foi o mais novo, acho que foi o Yamin Lamal, né, do
Sim, do
Barcelona.
Barça, exato.
Foi o mais novo e o mais velho. Bateram-se recordes. Mas agora, para acabar, pergunto-te sobre este jogo: o que é que tu achaste que o Porto deveria ou poderia ter feito mais para conseguir ganhar o jogo nos 90 minutos ou no prolongamento, ou seja, sair para penaltis? Achas que haveria mais alguma coisa assim gritante que se pudesse ter feito?
Uma das maiores dificuldades do Porto este ano tem sido a eficácia. E em Portugal, obviamente, jogando contra equipas de
Paga-se caro.
quinto, sexto lugar para baixo, é fácil porque acabas por ter
Sim, aí
muitas
sim.
oportunidades e há alguma a de entrar, mas contra
Aí
equipas
sim.
como o Arsenal,
Paga-se
pagas
caro.
caro, exatamente. E és capaz de ter duas, três, máximo, oportunidades para rematar a baliza, mas não passa muito disso. E nessas oportunidades, alguma vais ter de aproveitar. E essa concretização de uma em três oportunidades ou uma em duas oportunidades, o Porto não tem. Acabou por ter um pouco com uma grande inspiração também do Galeno na primeira mão, mas nesta segunda, ali principalmente na primeira parte, naquele lance do Evanilson, que ok, é um remate difícil, mas epá,
Tem de fazer melhor.
tem de fazer melhor, e eu nem digo só ele, mas todos os jogadores à volta estarem preparados para atacar uma segunda bola. Porque ali o Raya não agarra, porque realmente é um remate com muita força, relativamente bem colocado, e portanto ali os jogadores têm de estar preparados a ir uma segunda bola para ter esse instinto matador que eu acho sinceramente que é das únicas coisas que falta ao Porto nesta época. Porque o Porto defende bem, não sei se ainda o é, mas até há pouco tempo pelo menos era a melhor defesa do campeonato, e portanto é uma equipa que defende bem. E o problema está muito mais na concretização dos lances de ataque. O Evanilson vai melhorar isso um pouco, teve ali um período com bastantes golos. Nestes últimos jogos no campeonato, o Porto também esteve bem, com o 5-0 ao Benfica e com o 3-0. No entanto, contra este tipo de equipas, obviamente que fica muito mais difícil ganhar um jogo nos 90 minutos, não aproveitando as poucas hipóteses que estas equipas nos dão. E portanto, ganhar este jogo ou garantir a passagem neste jogo, sinceramente, eu diretamente nos 90 minutos, eu só acharia possível se o Arsenal não tivesse ganho, porque muito dificilmente o Porto ia conseguir marcar, porque o Arsenal não ia dar essas oportunidades, e o Porto também não é a equipa de concretizar as poucas oportunidades que tem. E portanto, a partir do momento em que o Trossard faz o 1-0, fica muito difícil para o Porto, e a partir ali dos 60, máximo 70, o pensamento sinceramente já está no prolongamento. Isso viu-se também pela falta de substituições que houve, em que a primeira foi do Arteta aos 80 minutos, que isso obviamente é a pensar no prolongamento. É claramente uma equipa que, se fosse para resolver o jogo nos 90 minutos, faria alterações mais cedo, tanto do lado do
Olha,
Arsenal como do lado do Porto.
diga aqui, estarão os dois treinadores aí com as instituições?
Pois, não sei, talvez. É uma coisa a averiguar, diria.
Olha, já agora pergunto também, o Arteta, acho que também está a aprender com o Roger Schmidt, ao começar com 400.
Também acho que sim. Isso agora está na moda. Não sei o que é que o Roger Schmidt parece que tem uma capacidade de influência que nós ainda não estamos bem a par, diria eu, no futebol mundial. É um professor um professor da nova escola. Mas também lá está, eu acho que teve muito a ver com o respeito com que o Arsenal entrou para o jogo em relação ao Porto, porque percebeu que não era a jogar da forma como tinha jogado na primeira mão que ia lá. O Ben White, o Saliba, o Gabriel e o Kior, nem sei dizer o nome do gajo.
O que vier.
Isso. Foi claramente uma abordagem a respeitar bastante também o poderio ofensivo que o Porto tinha. Também já falámos aqui das dificuldades que acabaram por ter, mas é um aspecto em que mostra que o Arsenal percebeu que não podia descurar nesse aspecto do jogo, e até diria mais, pela entrada do Trossard para o 11 inicial, que é um jogador que acaba por defender bastante mais do que o Martinelli, que também é verdade, estava lesionado, não foi convocado, mas essa nuance, a entrada dele, acaba por ser também significativa nesse aspecto.
Pronto, olha, acabamos por concluir aqui que Guardiolas, Artetas, inspiram-se todos no Roger Smith para fazer ali adaptações. E pergunto-se, só para terminar, já agora se quiseres comentar também, as convocatórias de venda Ligalino para a seleção brasileira, são também aqui um tema da atualidade e relacionado com o Porto.
Bem, a chamada do Wendel é, no mínimo, caricata.
Anedótica.
Eu acho que ele nem para o Porto ser, portanto, quanto mais para uma seleção brasileira. Ainda assim, também acho que é muito daquelas convocatórias em que os treinadores querem rodar e há vários lesionados e é só para, pronto, ficar ali com uma internacionalização e dizer que já foi internacional pelo Brasil. No caso do Galeno,
é diferente.
É diferente e eu acho que é mais preocupante também para o lado português, porque é convocado para o Brasil, já não o pode ser para Portugal, ele que adquiriu a dupla nacionalidade há cerca de 6 meses ou mais até. Não sei se o Roberto Martínez vai fazer uma chamada a dizer para uma certa convocatória não ser aceite, porque daqui a um mesinho vai surgir uma outra. Um mesinho menos que isso, deve ser
então.
Para aí daqui a uma ou duas semanas.
É, está quase, acho eu. Acho que é mais um jogo e acabou.
Pois.
O campeonato.
Não sei o que é que vai acontecer, mas pelo que ele deu a entender no início do jogo, até porque acho que foi que lhe foi perguntado isso, ele disse, deu a entender que iria aceitar a seleção brasileira. E portanto, eu,
Quem é
na
que
minha
não
opinião,
aceitava?
sim, na minha opinião, acho que é uma perda para a seleção portuguesa. Sendo um jogador convocável, o Galeno tem vindo a mostrar que é jogador de seleção. E de certeza que se é de jogador de seleção brasileira onde há Vinícius e Rodrigues e não sei quem, e Martinelli, também é jogador de seleção portuguesa para mim. Portanto, são duas convocatórias em circunstâncias bastante diferentes, e estou realmente interessado em perceber o que é que vai acontecer com esta do Alenis, se ele vai efetivamente acabar por aceitar essa convocatória ou esperar mais um pouco. Para, espero eu, ser internacional por Portugal.
Pois, olha, acho que a convocatória do Wendel é estranha, está dizendo o mínimo. Será que o Marcelo lá no. Já nem sei onde é que ele. Não, não é no Flamengo, é no. Ah, agora estão a faltar. Fluminense, exato. Será que ele não está mais em forma do que o. Quer dizer, não digo que o Wendel não esteja em forma, mas.
Eu acho que o Marcelo com 40 anos e menos uma perna estava mais em forma que o Wendel, mas isso.
Pois. Pronto, o Galeno é também um pouco do que tu estavas a dizer. Acho que é um jogador que não sei se é de caras titular na seleção brasileira, não me parece, mas parece-me perfeitamente um jogador convocado, até porque tem outros jogadores à frente, tem Rodrigo, Vinícius, o próprio Martinelli, não é? Tem vários jogadores que se calhar estão à frente, até por estatuto na própria seleção. E sinceramente não me importava nada de o ver na seleção portuguesa. É um bom jogador, e seria mais que bem-vindo. Rocha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa quanto ao jogo, se não, não sei se também trouxe, se tiveste tempo para procurar alguma rúbrica ou alguma coisa assim. Se não tiveres,
Hoje
oi,
há pausa de
diz.
rubricas.
Hoje há pausa de rúbricas. Não, parece-me bem, deixa-me só eu fazer uma. Aqui uma nota que não poderia deixar de fazer, que é uma palavra a Minervino Pietra, que falece esta semana, aliás, na semana passada, uma figura incontornável, em primeiro lugar do Benfica, obviamente, depois também do futebol português, mas essencialmente uma figura do Benfica, faz parte daquele lote sagrado de Coluna, Schell, Tony. Tenho a certeza que o Pietro está lá também envolvido, e colocado, portanto, é uma perda muito grande para o Benfica. Ele que não foi só jogador, para quem não saiba, também foi adjunto e esteve na equipa técnica de treinadores como Jorge Jesus até há pouco tempo. Portanto, é uma grande perda e gostaria só de deixar aqui também essa nota de pesar. Com isto, hoje o episódio foi mais curtinho, mas também foi aqui um rescaldo só do Porto. O Blanco também não estava cá, portanto, hoje foi só mesmo aqui uma chegazinha à eliminatória. Obrigado a todos por assistirem, um abraço e até para a semana. Esperemos que voltemos com a força toda.
Bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, chuta, chuta! Gol!